só que com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos, né? Então, é uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior, em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, com uma conjuntura muito complexa do que vai além desse mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente. Precisamos de fato refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra, seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixio, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco de forma breve o que é que acontece nessa região, porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal em fazer o canal do Baixio de Irecê, né, o maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo você trouxe, vocês trouxeram agora há pouco, que foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há sim uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né? Chegou lá com o sonho de plantar, produzir e colher, e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores. A gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida, né? Não dá para continuar do jeito que está. E isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, tem que esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia. É um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos. Porque o projeto do Baixio de Irecê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina, e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. A gente produzindo fruticultura lá, é mais frutas chegando na mesa, dos baianos, com preço justo. A gente está tratando aqui de segurança alimentar, é renda gerada na região de Xique-Xique. Então a gente está tratando de algo que pode sim, que tem um poder de transformação na vida dos baianos e que muitas vezes é deixada de lado, ou então talvez não seja deixada de lado, mas digamos assim, não dada a devida importância por parte do poder público e dos órgãos responsáveis, né? E no tocante a essa questão, João, com certeza nós temos, né? De um lado essa omissão, do outro lado também a questão da própria ação do poder público. O poder público precisa urgentemente ter um banco de dados que consiga catalogar invasores de terra, grileiros de terra, e consigam punir essas pessoas de maneira eficiente. Poder colocar aqui, ó, uma pessoa que invadiu terra, não ser beneficiado de políticas públicas do governo do estado, fazer esse banco de dados, evitar que uma pessoa dessa preste concurso, uma pessoa que cometeu invasão de terra, uma violência no campo, sabe, são mecanismos de desestimular esse tipo de mecanismo e evitar o problema, até porque seria em tese, quem deveria legislar sobre essa questão com mais eficiência é o Poder Federal, né? A gente está tratando aqui de matéria penal, que é de competência da União. Só que, paralelo a isso, o governo do estado tem que buscar caminhos alternativos, porque a gente vê outros estados fazendo isso. Hoje, invasão de terra, por exemplo, em estados como Goiás e Mato Grosso, é quase inexistente. Por quê? Porque lá o poder público, né, existe uma ordem por parte do estado de que quem invadiu terra, a polícia vai proceder com a retirada imediatamente. Então, nós precisamos desse amparo para que a polícia possa fazer o trabalho. A gente não está falando aqui de excessos, nós estamos falando, ó, meu amigo, você está aqui, você invadiu essa terra. A gente vai ver quem é o verdadeiro culpado. Até a gente descobrir quem é o verdadeiro culpado, vamos todo mundo para a delegacia ali para se resolver. Vamos buscar de quem é e por aí vai, e manter pelo menos a segurança de quem já está lá, e quem não está e está querendo entrar, procure na justiça um mecanismo para poder provar que aquela terra é sua, ou que tem direito àquela terra. Não invadir, promover violência, roubar, acabar, né, gerando esse caos.
Até porque quando a ausência do Estado e da segurança do Estado, os próprios particulares, eles tentam se colocar no lugar das forças de segurança e, digamos, fazer justiça do que eles acham justiça com as próprias mãos. Essa questão, por exemplo, que a gente pode até fazer um paralelo com situações de violência na cidade, mas como nós estamos falando do campo, a falta de um aparato policial ali para poder solucionar essas questões ou mesmo para poder mediar um conflito ali, impedir que tenha violência, e o medo de alguns produtores de perder uma terra e levar anos na justiça até conseguir retornar ela, perder produção, perder, enfim, patrimônio. Isso, inclusive, coloca muitos deles na condição de querer se armar, de quando existe uma possibilidade, talvez, de tentar uma invasão, ele parte para a violência, porque muitos deles vão pensar, por exemplo, ah, isso aqui é o meu sustento. Temos produtores que têm terras pequenas e que é uma agricultura ali que ele faz para sobreviver. E ele vai falar, ó, se uma pessoa vai tentar invadir minha terra, então eu vou brigar por ela, eu vou morrer, o outro vai morrer e eu vou me armar, já que eu sei que a polícia não vai chegar. Isso estimula também a violência entre particulares, né? Quando a gente tem forças de segurança do Estado que não estão ali presentes para poder impedir conflitos, os próprios particulares vão se colocar no lugar dessas forças de segurança e elas que vão partir para a violência. Então existe essa questão. Muito por isso também é que ao longo dos anos houve uma tendência que repercutiu até a nível nacional, como nas eleições passadas, com Bolsonaro, que trazia uma corrente de alguns produtores e fazendeiros que eram a favor de aumentar a possibilidade de facilitar o acesso de armas ao campo, porque muitas pessoas traziam essas demandas. Então, percebe-se que isso reflete também, principalmente no interior, em uma tendência maior para o armamentismo, para o aumento de acesso a armas, justamente por esse medo, porque sabe que existe ali uma falta de policiamento, de pessoas suficientes nas corporações, e aí as pessoas vão, então se alguém não vai estar lá para me defender, eu mesmo vou me defender. E é nessas situações que acontece aumento de violência, mortes, enfim, todo tipo de problema, né?
Bom, doutor Gabriel Silas, doutor Gabriel Cavalcante, outro ponto importante dessa relação de conflitos de terra no interior do estado da Bahia é uma relação do macro com o micro, dos grandes produtores com os pequenos produtores. A globalização do agronegócio e da cadeia produtiva exportadora em todo o Brasil, essa dinâmica também do nosso estado da Bahia, gera um pouco, né, de conflito entre os grandes e os pequenos. A produção de soja, irrigação, grandes latifúndios. Como isso contribui para que seja aí, alimentada essa rixa, digamos assim, entre muitas aspas, entre os grandes produtores e os pequenos e as comunidades tradicionais? E como resolver esse impasse?
João, então, a principal forma de resolver esse impasse é com a segurança da propriedade privada, certo? A gente, quando a gente fala em segurança da propriedade privada, a gente não está falando aqui em defender apenas a propriedade privada do grande. A gente está falando aqui, sobretudo, para defender a propriedade privada do pequeno. Sobretudo daqueles que não têm condições financeiras, às vezes, de poder entrar com um processo judicial. Não vão conseguir lidar com isso. Então, para a gente poder proteger a propriedade privada, para que esses pequenos tenham segurança de que aquilo, que a propriedade deles é inviolável, a gente precisa de que o Estado, de que os cartórios e de que o judiciário cumpra o papel, né, constitucional de garantir que essa propriedade dessa pessoa esteja tudo ok. Então, aí entra todo esse trabalho aí de luta contra a questão da corrupção, né, dentro do sistema judiciário, dentro dos sistemas cartorais, né, de registro de imóveis. A gente entra aí nessa questão da legislação. Hoje, infelizmente, nós temos aqui muitos produtores que têm uma dificuldade muito grande de ter o título de propriedade e ficar ali naquele recibo de compra e venda por conta da burocracia. Existem muitas terras devolutas, muitos produtores que são posseiros, que não têm o título de propriedade, e por conta dessa qualidade de posseiro e dessa dificuldade de regularizar a sua propriedade, ele fica à mercê de grilagem, fica à mercê de invasão de terra, fica à mercê até de perder seus imóveis para o próprio Estado. Então, há uma fragilidade nisso. E para isso a gente precisa buscar mecanismos, talvez buscando inspiração em países que vêm fazendo e dando certo essa questão da propriedade privada, para que esses produtores que estão lá, principalmente os pequenos, tenham facilidade de registrar o seu imóvel, de ter seu título de propriedade em dias, e de que em casos de uma invasão, uma grilagem de terra, existam mecanismos públicos, porque é dever do Estado garantir essa inviolabilidade da propriedade privada. E não fazer o contrário, como acontece aqui, sobreposição de escrituras, como o doutor Cavalcante falou, facilidade para processos de falsificação e de grilagem de terra. Então a gente precisa ir por esse caminho, né? E o caminho, com certeza, parte do Estado, e a solução é a segurança da propriedade privada, segurança para os pequenos, segurança para os grandes, segurança para os povos tradicionais, que suas áreas sejam invioláveis, e isso só vai partir do Estado.
Bom, outro assunto, outra segmentação, que é importante a gente desconstruir nesse especial no 12 em Pauta, é essa relação produção rural e meio ambiente. Há consequências ambientais de justiça ambiental ligadas a esses conflitos por terra? Desmatamento, perda de acesso à água, degradação dos territórios. Como isso repercute aqui na Bahia e como equilibrar produção rural e meio ambiente? São antagônicos de fato ou dá para ter uma produção rural sustentável, respeitando aí as regiões, as especificidades e, claro, não alimentando esses conflitos?
Então, esse ideal do desenvolvimento sustentável no campo é algo que vem se difundindo, assim, há um tempo atrás eu acho que era algo que era muito mais questionado por alguns setores da sociedade, se o campo ele conseguia se desenvolver de modo sustentável, principalmente por muitos relatos da questão do desmatamento mesmo, da Amazônia Legal. Mas hoje parece que existe, aos poucos, uma abertura para esse tema por parte de quem criticava, às vezes, a produção de alimentos, o agronegócio, percebendo que as terras privadas elas são uma realidade que não há, pelo menos no curto e médio prazo, uma possibilidade de serem abolidas. É uma realidade que existe, existem cada vez mais grandes empresas que estão comprando terras, empresas e países, empresas também financiadas por países fora do Brasil que estão comprando terras no Brasil, na Bahia, grandes conglomerados de outros estados que estão comprando terras na Bahia, e isso é uma realidade que se coloca. Então, de certa forma, deve-se procurar o apoio dos produtores, inclusive dos grandes, para promover uma proteção ambiental. Porque se eles têm grandes faixas de terra, o ideal da consequência disso é que eles consigam também proteger grandes faixas de terra. Então, acho que a grande questão é fazer com que a legislação que existe possa ser aplicada e valer, para que, de fato, possa se ter um desenvolvimento, porque cada vez mais a tecnologia no campo tem propiciado um aumento da produção, um aumento das safras, que estão, algumas delas batem recordes ao longo dos anos. E se existe uma possibilidade de, em um determinado território, aumentar aquela produção, é possível também que naquele território uma parcela do espaço seja utilizada para a preservação do meio ambiente. Então, com o desenvolvimento tecnológico, com respeito à legislação, com a boa assessoria dos produtores e uma boa fiscalização do poder público, sobretudo, que atualmente, infelizmente, tem um baixo efetivo de pessoas para fiscalizar essas terras, com isso, o desenvolvimento sustentável, eu acredito particularmente que seja plenamente possível, porque ao mesmo tempo que você tem que proteger o planeta, tem que garantir o futuro, as próximas gerações estejam num local apto a elas viverem com dignidade, é preciso também produzir os alimentos para o mundo, tanto para o consumo interno, quanto para a exportação também, e isso só se dá a produção de alimentos e a possibilidade de ter até um acesso mais fácil a alimentos básicos se dá através da produção, do agronegócio, de todos os pontos de vista, do pequeno, do médio, do grande agricultor. Eles fazem parte dessa dinâmica de alimentar o mundo e de promover também um meio ambiente sustentável. Né?
Com certeza, Cavalcante. E eu acredito realmente que é possível a sustentabilidade no agro. Hoje, o Brasil é um país que vem, apesar de todas as dificuldades que a gente observa, né? Existe também muito alarde em torno disso, porque, infelizmente, hoje a pauta ambiental ela se tornou também uma pauta ideológica, né, digamos assim. E aí acaba criando esses alardes e essas dicotomias, como falamos no início da entrevista. A questão nossa aqui hoje é que, se formos colocar terras, né, áreas preservadas dentro de imóveis rurais no Brasil, nós temos o equivalente a 10 países europeus juntos. Então não é pouca coisa, né? A gente está tratando aqui de produtores rurais, existem muitos produtores rurais e a grande maioria deles fazem um trabalho muito sério de preservação ambiental, porque se eles não preservarem o meio ambiente, se eles não preservarem a reserva legal, se eles não garantirem a segurança nas áreas de preservação permanente dentro dos seus imóveis, eles não vão ter acesso a crédito, eles não vão conseguir vender seus produtos, principalmente exportar seus produtos, porque lá fora eles não aceitam produtos oriundos, né, de áreas que foram desmatadas ilegalmente. E principalmente com essa nova legislação europeia em torno da questão ambiental. Então, o ponto central hoje é: o Brasil, a grande maioria dos produtores rurais no Brasil vem fazendo o seu dever de casa. E os que não estão fazendo, que se dizem produtores rurais, que muitos não são, são simplesmente especuladores imobiliários, desmatam tudo para tentar vender, estão voltados aí para outra linha. Muitos deles aí são verdadeiros criminosos e não estão realmente dispostos. Mas a grande maioria, isso a gente pode garantir, a maioria absoluta dos produtores rurais preservam, estão de acordo com essa linha de sustentabilidade, e a gente quer isso. A gente quer que continue assim. E quem realmente desmatou ilegal, de maneira ilegal, quem está fazendo queimadas ilegais, derrubando árvores na Amazônia, como a gente vê muito acontecendo, principalmente para fazer essa questão da especulação imobiliária, devem ser punidos, com toda certeza.
Maravilha, gente. Nosso papo está chegando no finalzinho. Que bom, né, refletir sobre esse tema, sobre os conflitos de terra. E que bom ter esperança que a gente pode ter um cenário mais favorável, um cenário mais assim, pacífico, que eu acho que com calma e tranquilidade a gente consegue avançar e ir em frente. Então, eu queria finalizar perguntando a vocês, para cada um de forma individual, o que é que significa o campo para vocês e qual a potência do campo baiano se esses conflitos por terra que temos se cessarem, se o diálogo prevalecer, se os setores se alinharem, o potencial que a gente tem como Estado da Bahia de figurar, protagonizar aí essa potência que é o campo baiano a nível nacional e também a nível internacional.
Então, o campo, no contexto da Bahia, dentro desse contexto nacional, eu acho que ele é um grande propagador da emancipação da população do interior. É onde você pode permitir que as famílias cresçam, que os seus filhos não precisem sair de lá para poder ir para capitais, para poder irem para outros estados, porque hoje no campo você tem tecnologia nas fazendas, nas produções, você tem demanda por profissionais altamente qualificados. Isso também faz com que empresas tenham que ir até esses locais, você faz com que outros negócios girem em torno de quem está morando lá, trabalhando lá. Então, é uma oportunidade de desenvolvimento dos pequenos municípios. A gente tem que olhar com todo carinho para esse desenvolvimento da produção no interior, porque isso permite com que pessoas que há um tempo atrás, a gente sabe da história do nosso país, saíam daqui da Bahia, pegavam ônibus, entravam no fundo de caminhões para ir para São Paulo trabalhar, tenham ali dentro do local onde elas nasceram, da terra onde a família delas criou elas, uma oportunidade de se desenvolver, ter um emprego e continuar naquele local, sem precisar buscar oportunidades em outros locais. Então, eu acredito de verdade que esse desenvolvimento do campo através da tecnologia, através de fato, uma propagação de tudo que nós falamos aqui, do desenvolvimento sustentável, de uma segurança jurídica e tantas outras coisas, ela permite que essa população ela seja emancipada e permaneça lá, criando suas raízes, criando sua família e buscando a sua dignidade onde ela nasceu, sem precisar, às vezes, ir para outro local, outro centro, né?
Com certeza, Cavalcante. É assim, a história do Brasil ela se confunde com a história da agricultura dentro do Brasil. Nós nascemos como um país agroexportador, nós nos desenvolvemos enquanto um país que é formado pela agricultura, pela agropecuária, e se tornou um país tão vasto por conta desses homens e mulheres que estão no campo e que foram arriscar suas vidas no oeste adentro do nosso país. Então, o agro, o Brasil é agricultura, o Brasil é o agro, e ele tem um fator importante não só em números econômicos no nosso PIB, mas também em nossa cultura, também no dia a dia. Quase todos nós temos algum parente no interior, todo mundo gosta, quer um interior para chamar de seu, e no final das contas, a agricultura, a agropecuária, a relação do sertanejo, né, é uma relação fundamental para o desenvolvimento do país como um todo, porque se o campo não planta e não colhe, a cidade não come. E isso é um fato. Então nós precisamos valorizar, né, o interior, né, precisamos valorizar o interior do nosso estado, precisamos garantir segurança jurídica, segurança da propriedade privada, evitar esses conflitos, garantir que as áreas, né, dos povos tradicionais sejam protegidas e demarcadas, e evitar também, né, o desmatamento ilegal. Mas para a gente chegar nesse ideal de país, com certeza vai haver ainda muita luta, muitas dificuldades, mas eu acredito que é plenamente possível, porque nós temos a maior riqueza de todas, que é o nosso próprio povo.
Maravilha, e eu finalizo com o nosso querido Chico Buarque, Milton Nascimento, esse cio da terra, dizendo, né, que é preciso decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel e se lambuzar de mel, e afagar a terra, conhecer os desejos da terra, cio da terra, propícia estação, fecundar o chão. Muito obrigado, doutor Gabriel Cavalcante, doutor Gabriel Silas, pela disponibilidade em partilhar com a nossa audiência os caminhos de esperança para lidar com essa triste, mas modificável, né, presença dos conflitos relacionados à terra no interior do estado da Bahia. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Emerson Araújo, pela operação deste programa especial. E acostumem-se, pois teremos assim um 12 em pauta sempre que possível, explorando uma temática importante e urgente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu sou João Vitor, esse foi o seu 12 em pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta. Rede Excelsior.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
106.1.
De bem com a vida.
De bem com a vida. Saúde
meio
mental.
Ambiente.
Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para vocês sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Fora da caixa. Um programa para quem pensa um novo.
nossa equipe estava trabalhando como várias peças separadas de um quebra-cabeça. E a Mandepon.
Um programa novo.
Olá, boa tarde, ouvinte, você que está ligado aqui na nossa programação, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos juntos ao vivo pela sua 106.1 Cardeal FM, toda hora e toda hora, com informações que transformam, sempre grato a você pela sua companhia, pelo fato de você estar aqui com a gente, acompanhando a nossa programação e estando também ligado aqui na nossa emissora 106.1. Você que chegou agora por aqui, esse é o programa Fora da Caixa. O programa Fora da Caixa é um convite a você, empreendedor, empreendedora, pensar fora daquele quadrado que lhe disseram que é empreender. É você pensar com criatividade, é você pensar com inovação, é você pensar fora da caixa no sentido de sonhar e sonhar alto. Porque você pode. É você desenvolver o seu produto, o seu serviço, o seu negócio, pensando que você é essencial para desenvolver a economia do nosso país. E que você... é, ouvinte, é também, pode ser também e se tornar um empreendedor, uma empreendedora. É sempre uma alegria receber você aqui no Fora da Caixa para que você possa fazer a diferença no seu dia a dia. Já estamos com o nosso convidado na ponta da linha. Hoje, gente, vamos conhecer um mercado bem diferente, eu diria até inovador. Pouco se fala sobre esse mercado. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Eu queria só pedir aí ao nosso convidado, talvez você esteja ouvindo aí, talvez um eco, só para baixar um pouquinho o volume aí do seu retorno. Não sei se é por esse motivo, mas a gente está ouvindo aí também um delay aqui. Ele é o Marlon Thiago Matos. Ele é um especialista em supermercados, olha só, e açougue. Você é empreendedor, empreendedora, tem o quê? Um mercadinho aí no seu bairro. A gente sempre tem essa experiência, né? Da venda de produtos da área, nessa área. Ou você é dono de um açougue. Como é que funciona um açougue? É uma rede. A gente tem uma rede de açougues. Ou são também empreendedores individuais que podem estar empreendendo dentro desse ramo do mercado. Como que faz para estar nesse mercado? Quais são as oportunidades? Quais são os desafios? Como ser um empreendedor ou uma empreendedora no mercado de açougues? E vocês sabiam que tem normas técnicas a serem seguidas para quem empreende nesse ramo? O Marlon, ele é técnico em alimentos, então sabe bem como acondicionar. Não é qualquer produto, a gente está falando de um produto altamente perecível, que pode ser uma fonte de contaminação. Então, você que empreende nesse ramo de açougues, essa entrevista de hoje é uma aula. Ele tem MBA em licitações públicas, é um apaixonado por gestão, rentabilidade, desenvolvimento de equipes e inovação no varejo alimentar, transformando conhecimento em resultados para supermercados e açougues de todo o Brasil. A gente já está curiosa, Marlon, para saber como é que você entrou aí nesse mercado. Seja bem-vindo aqui ao Fora da Caixa.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, minha querida. E falar um pouco da minha história, né? Eu comecei no supermercado com 15 anos, como repositor. E
antes de você terminar de contar a história, me desculpe te cortar, mas eu queria que você baixasse ainda mais, um pouquinho mais o volume do seu retorno, tá?
Certo.
Agora a gente está ajustando aqui, né, Marquinhos?
Nossa... melhorou?
E agora, Marquinhos, você sabe o que vai dizer pra gente? Tá tudo bem, Marquinhos? Beleza? Podemos seguir? É isso, são os bastidores. Quem tá no YouTube vê tudo aqui que estamos fazendo.
É isso mesmo.
Mas para que a gente tenha o melhor retorno, a melhor experiência, o nosso ouvinte. Se puder baixar um pouquinho mais, Marlon, nosso técnico.
Olha aí, agora eu acho que...
agora foi, Marquinhos, a gente tá te ouvindo. Agora ficou limpo o nosso som. Obrigada, Marquinhos Santiago, nosso técnico aqui. Já se despediu. Ai, meu Deus do céu. Agora sim, Marlon, quando a gente entra no açougue, a gente sempre lá já está naquela corre, quero tal carne, quero tal corte, quero isso, quero aquilo. A gente nem pensa como é que aquelas carnes chegaram ali, como é que aqueles cortes chegaram, né? Se está bem acondicionado. É uma relação que a gente tem com o açougue. Geralmente, quando a gente vai numa loja, né, comprar uma roupa, um sapato, a gente experimenta, reexperimenta, calça, tira, bota. Se tiver com um negocinho ali, olha, está danificada essa peça, a gente não quer, gente quer perfeita. Mas na hora de comprar carne, gente, a gente não pensa nada. Eu, pelo menos, não pensava agora. Eu acho que depois dessa entrevista, né, eu vou pensar mais.
É isso mesmo. E hoje o alimento, principalmente perecíveis, que é um setor que eu sou apaixonado, comecei com 15 anos no setor de supermercado. E aí fui me identificando com o setor de açougue até me especializar.
Foi mesmo? E começou aí, como isso? Você disse que ia para o supermercado, já foi muito cedo, né? Que você começou...
Comecei cedo. É, e aí fui me especializando no setor de açougue, fui para São Paulo, fiquei três meses lá, só estudando, aprendendo o que era açougue de verdade. E aí fiz um treinamento lá, Zé Maria foi um dos meus professores, até faleceu, mas hoje o ensinamento dele eu carrego pro resto da minha vida. E depois fui me especializando, fui já professor do Senai, formando açougueiros, que hoje é uma área que falta, formando profissionais, porque o setor de perecíveis é um setor que vem de geração em geração, só que é um setor que está acabando. Hoje o pessoal não quer mais trabalhar dentro de supermercado, não quer trabalhar dentro de açougue. E isso vem tirando pessoas, só tem aquelas pessoas mais antigas, as novas não tem, da geração A, da geração Z já não tem esse comprometimento mais no setor. E aí a gente vai formando profissionais. E aí eu comecei a trabalhar, apaixonar pelo setor.
Vem cá, então o que você está me dizendo é o seguinte: quando alguém pensa em empreender, alguém fala assim, vou abrir um negócio. Açougue não é a primeira coisa que passa pela cabeça dessa pessoa, abrir um açougue.
O povo... Hoje é muito raro. Dentro de um supermercado, quando abre um supermercado, já tem que ter um açougue. Mas hoje abrir uma casa de carne é algo... São empresários fora da curva, que vê um negócio e... que totalmente, 100% precisa de pessoas. Só se for um negócio que não compre a vácuo. A carne já direta da indústria, embalada a vácuo. Mas hoje, a cultura regional e da Bahia é muito forte. Frigorífico, açougue. A pessoa ir no açougue, vai no mercado, faz a compra e vai no açougue para comprar a sua carne.
Verdade.
E isso é o diferencial.
Mas isso é bom ou ruim? Para o mercado é bom. Porque os açougueiros já têm esse público ali fiel. Diferente de outras áreas do empreendedorismo, onde a gente fica disputando cliente, loja de móveis, loja de sapato, loja de roupa.
Sim.
Fica disputando aí o cliente. Mas o açougue não, ele sabe que uma hora o cliente vai chegar. Porque, sim, como você disse, ele vai comprar ali aquele produto. Né?
E tem que ter esse controle, sabe? Até na compra, o responsável pelo setor tem que ter esse controle. Por quê? Vai esperar chegar, mas eu vou comprar muito e se não tiver venda? Então, é um empresário fora da curva que fala, ele vai comprar, mas ele não sabe se ele vai vender. Ele vai comprar e talvez não vai vender na quantidade diária. Porque é perecível e perece rápido. Então, a carne hoje... Se a carne hoje chega...
É caro, um produto caro para perder.
É um produto caro e ele perde peso diariamente. Ele escorre o sangue 1,5% dia ele tem de quebra. Só dentro da câmara fria. Então, se esse boi ficar 3 dias aí, a gente já fala 4,5% de lucro. Então, tem gente que perde diariamente... para ter o controle, para não ter tanta quebra.
Gente.
É algo muito surreal.
Você falou que hoje não pensa, né? O empreendedor não pensa muito em ter um açougue. E quais são os motivos que esse setor, esse segmento do empreendedorismo não é atrativo? Primeiro, não é atrativo por quê? E é rentável? Ganha esse dinheiro? Quem tem açougue está ganhando dinheiro?
Sim, açougue é rentável. É rentável, sim. A margem é muito boa, expressiva, em grande escala. Só que hoje a dificuldade da operação é a mão de obra, que está escassa. E todos os clientes, hoje eu presto serviço aqui para uma rede em Feira de Santana, mas tem cliente em Goiás, tem cliente no Pará, que eu presto serviço.
E a reclamação é a mesma. Padaria e açougue. Mão de obra.
Não tem quem quer trabalhar lá. Um não jovem, por exemplo, hoje não pensa assim, ah, vou me preparar, até numa oficina mecânica vai, em outros setores vai, mas vou me preparar para ser açougueiro. É açougueiro ou magarefe? Qual a diferença?
É açougueiro. Hoje, mercado é açougueiro. Magarefe já é para frigorífico, para matança.
Ah, tá.
Mas é algo que tem deixado, é uma profissão que vai ficar escassa. E daqui a uns dias...
Não vai ter mais açougueiro no mercado.
Não vai ter.
Agora, o salário do açougueiro vai ficar igual ao salário... Eu vou virar um açougueiro, eu vou ganhar bem, eu vou ganhar um salário bem pequenininho, que não vou ter projeção, não vou sair daquilo ali. Cortar carne, vender. E vou progredir como? Fazendo isso.
Sim. Eu entrei como auxiliar de açougue, lavando bandeja, sabe?
Ah, tem isso. Vai lavando ali... Foi assim que você entrou. Tá alto um pouquinho ainda seu retorno, viu, Thiago? Se puder baixar um pouquinho mais.
Beleza. Baixei. É.
Ok.
Quando eu entrei lavando bandeja, correndo atrás, e de me especializar, de aprender, de ser um desossador. Já trabalhei com desossa. E hoje eu sei todos os setores de açougue. Deus da vigilância, Deus de tirar o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que é um açougue. O açougue hoje que tem um SIM é um açougue que tem uma qualidade de inspeção municipal aprovada. Então, falta muito isso, sabe?
Falta o quê?
Tirar essa... De você saber qual açougue tem esse certificado, para saber que, ó, esse açougue aqui, a qualidade e organização de higiene é boa.
Mas vem cá, não é protocolo não, ou seja, para ter um açougue tem que ter, tipo farmácia, que tem que ter o farmacêutico. Para ter um açougue não teria que ter esse SIM, não é obrigatório, não?
Não, hoje é protocolo alvará. Só que ainda existe muitos ainda que não tem.
Alvará?
Infelizmente. Alvará sanitário.
Não tem nem o alvará para funcionamento daquela...
E funciona.
E aí é o quê? Clandestino.
Clandestino. E existem muitos açougues que trabalham no clandestino. Infelizmente.
E qual é a mentalidade desse empreendedor que tem um açougue? Ele pensa o quê para ficar assim na clandestinidade? É porque é difícil
é bobeira. Não vou precisar. Mas aí quando vem a fiscalização interdita, dá multas e multas, descartam todo o produto.
E é um setor, assim como farmácia e clínica, que mexe com a saúde, muito fiscalizado, muito ali taxado? Como é?
Tem que ser fiscalizado mais para o quê? Fechar os que não estão errados, entendeu? Ou mostrar essa daqui é a direção correta, faça o correto. Até para ter um controle de qualidade alimentar melhor da população.
Claro.
Que falta muito. Porque... Uma carne que tem uma contaminação cruzada.
Estamos chovendo. O que seria essa contaminação cruzada? Uma carne com contaminação cruzada, acontece o quê para o cliente final?
Infecção intestinal, problemas vômitos, diarreias. Então, tem pessoas... Por exemplo, se der uma infecção intestinal numa pessoa de 60, 70 anos e começar a sentir esses problemas, pode levar até a morte. Então, a contaminação cruzada, o cuidado com a alimentação tem que ser muito rigoroso. E hoje, eu tomando conta de uma rede de açougue, hoje aqui em Feira, eu acho que é uma das únicas lojas dentro de Feira de Santana que tem um SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, é algo que eu já trago para o quê? Para mostrar o seguinte, a qualidade tem que ser o primeiro lugar. Então, porque o que eu não quero para meus familiares, eu não quero para os meus clientes, eu não quero para ninguém. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla de segurança alimentar. E hoje falta muito.
Ô, Tiago, certo. Então, para o empreendedor que tem esse açougue, ele já sabe que ele tem que cuidar da segurança alimentar, da qualidade da venda daquele produto. É um tipo de empreendedor, é um grupo aí de empreendedores que a gente está falando, que muitas vezes não corre atrás dessa profissionalização, de ter o seu alvará, de ter o seu registro, acha que não precisa. Mas quando chega a fiscalização, ele sente forte o peso disso, porque às vezes tem até o seu estabelecimento fechado. Então, primeiro ponto aí, pulo do gato para o empreendedor da área de açougue. Eu sei que talvez, ouvinte, não seja a sua área, você não esteja nem querendo saber disso, porque você nem está pensando em empreender na área de açougue, mas pode servir essa entrevista, claro, para outra pessoa. E você também, como empreendedor, conhecendo também essas regras, né, tem a oportunidade também de estar ajudando outras pessoas a se alertarem para isso. Então, qual é o caminho para ter essa certificação do SIM? Por que que ter um SIM é importante? O que você diria para um empreendedor que está na área de açougue, que é o nosso assunto de hoje? Por que está falando de açougue, gente? Porque daqui a pouco tem Copa do Mundo. E todo mundo vai fazer um churrasquinho aí em casa. É um setor que vai ficar em alta. São João também, apesar do povo vai para a roça, mas quem não gosta, gente, de ir na feira ali?
São João está aí.
Aumenta muito a venda no açougue.
Copa está aí.
Copa, São João, e o povo gosta, quem está na roça gosta de comer, fazer um churrasquinho com a família lá no São João. E às vezes tem o churrasco, a carne, mas também às vezes tem ali o sarapatel, né? Tem os miúdos ali, as vísceras, o pessoal faz muito, é sarapatel, é dobradinha, feijoada. Então vai aumentar muito, porque as pessoas vão estar mais aglomeradas no São João. Sim. E também para a Copa. E o churrasquinho está ali, né, para comemorar. Então, quem está no mercado de açougue hoje, pode ser que tenha um aumento no faturamento nos próximos dias? O que é que você acha?
Olha, agora a demanda vai aumentar muito. E o que eu indico para os clientes, que somos nós mesmos, é busque açougue mais seguro. E para os empreendedores, busque organizar a estrutura de atendimento, de organizar a estrutura de vigilância sanitária para entregar um produto de qualidade. Isso é o surreal para você alcançar os objetivos.
No começo do nosso papo, você falou que agora, depois de tanta especialização, você já sabe o que é um açougue de verdade. Então a gente ainda não sabe. O que é um açougue de verdade? Para ser açougue de verdade, tem que ter o quê?
Olha, para ter um açougue de verdade, a primeira coisa é amar a operação. É amar o piso de loja, os clientes, organizar a equipe, ter uma gestão de pessoas. E hoje eu acho que o principal é gerir pessoas. Trazer seus funcionários para próximo de você e mostrar qual é o caminho, qual é o objetivo. Qual linha a gente vai seguir aqui. E hoje eu acho que falta muito isso do empreendedor. Porque da mesma forma que o empreendedor tem sonhos, quem está atrás do balcão atendendo e cortando carne tem vários sonhos. E qual que é o sonho do seu funcionário? Você está pegando com ele e assumindo isso? Qual o seu sonho para o seu funcionário saber para a gente caminhar junto? Então, existe muito isso. E falta isso para fazer dar certo. Porque quando você tem isso, tudo dá certo.
Pois é, aí cresce o empreendedor, o negócio, e quem está ali atrás do balcão também, sabe o que é criar a família toda, os filhos, né? Desenvolver seu filho só ali naquele chão, como se chama, chão de loja, ali atrás do balcão.
Chão de loja.
Vendendo ali a sua carne, sabendo que está oferecendo um produto de qualidade. Que carne é levar alegria, é levar saúde, né, para as pessoas. Sim. Também. A carne traz muito isso, né? Proteína importantíssima para o nosso desenvolvimento, para o nosso sistema.
Eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo faz uns 15 dias vendo o que tem de influência no varejo. E hoje a mudança. E é alimentação com segurança. whey, frutas, verduras, e tem diminuído, por causa das canetas emagrecedoras, arroz, macarrão, cereais, tem diminuído o consumo. E um dos itens que tem mais aumentado é a proteína animal.
Mas o frango, a carne, o povo está comendo mais carne vermelha? Porque também teve uma hora, teve um tempo aí que os nutricionistas, até as pessoas, estavam meio que censurando. Carne vermelha muito, pode aumentar as questões de taxa de colesterol. Problema, mas ainda é uma fonte de proteína muito importante, né? Total.
É uma fonte de proteína. E o consumo de proteína animal, pode ser frango, suíno ou bovino e peixe, ele vem aumentado muito.
É.
E a influência. Tanto que a gente pode olhar esse whey, que vem 15 gramas de proteína, 23 gramas de proteína, porque é o mercado do futuro, principalmente agora com as canetas emagrecedores.
Por conta de quê? Que as pessoas estão perdendo massa. Conselho. Por quê? Qual a relação? Ninguém está entendendo aqui a relação que você está fazendo da caneta emagrecedora com a venda de carne. Por que, que quem está nesse mercado de carne precisa estar atento a essa oportunidade de mercado e a essa, como é que diz assim, tem uma oportunidade, né, fazendo essa análise?
É uma oportunidade, então, por é o que novo que perfil do cliente.
Caneta emagrecedora vai aumentar a venda de carne?
Porque hoje é o novo perfil do cliente, comer carne mais magra, frango, peixe, hoje é o perfil do cliente. Comer mais patinhos,
Comer o que mais?
Cortou sua fala?
Ah, diga, mas a gente está te ouvindo bem, viu? Pode seguir falando, que por aqui está tudo bem.
Hoje é um novo perfil do é comida saudável. É, então, hoje o consumo de carne magra aumentou gigantescamente.
Graças a Deus.
Hoje, uma das carnes mais vendidas no país é patinho bovino.
É mesmo, é carne boa.
Por causa do teor de proteína. Fígado teve um aumento exorbitante. Por quê? Por causa da vitamina que traz. Então, são comidas mais saudáveis que o brasileiro está buscando hoje. Isso é algo fora da curva.
Que legal, né? Isso mostra aí também a nossa evolução do ponto de vista da qualidade do que se come, né? Agora, por outro lado, esses embutidos, que o açougue não vende só carne, vai vender ali também a carne de charque, a calabresa, às vezes tem bacon, todo aquele produto ali da feijoada que está ali também dentro do açougue, né? E ali também, enfim, uma infinidade de coisas, osso de patinho, muita coisa ali. Sim. E isso também está sendo vendido mais ou caiu dentro dessa nova configuração do consumo do povo brasileiro?
Tem dado uma caída gigantesca.
Mesmo
assim, hoje um dos estados que mais consome bacon e calabresa no país é o estado da Bahia.
É mesmo? Eu achei que a gente era do azeite, que gostava era de comida com azeite. A gente era do peixe, da muqueca, dos frutos do mar. Eu achava que carne era coisa lá do
por
sul.
Por conta do feijão, da feijoada... É muito forte o consumo de defumados aqui.
É mesmo.
A gente só fica atrás para São Paulo.
Depois aqui aquela tradição da feijoada em família da Bahia, né?
Isso.
É porque aqui tem a sexta-feira, dia do peixe, né? Eu consumo muito, mas quando chega domingo, é a feijoada. Sábado também.
É isso mesmo.
E aí, sábado tem o sarapatel, o mocotó e todo mundo tá numa açougue. Dia de sábado, o açougue tá cheio. Né?
Sábado é forte, né?
O cozido na Bahia também é forte, né? Aí não tem como.
É verdade.
Agora, pronto, esse açougue de qualidade, você falou, primeiro amar o que faz, amar esse segmento, respeitar esse segmento também. Você falou também de lidar com a equipe. Mas no início, você falou que está difícil mão de obra para esse setor. O jovem de hoje não pensa em ser açougueiro, em trabalhar no açougue, nesse chão de loja. Quando a gente vê no açougue, vamos observar, né, gente, mais quem é que está atrás do balcão, é um jovem ou é um senhor de meia idade, ou aquela pessoa mais, né, velha? Agora também seria uma oportunidade para as pessoas mais idosas. Tem muitos que se aposentam, ficam sem saber o que fazer da vida. Será que eles teriam interesse em entrar nesse mercado? É uma boa oportunidade também dos empresários e empreendedores do setor de açougue olhar mais para essa faixa etária, 40 a mais, 50 a mais. Daqui a pouco, então, nós vamos para o intervalo comercial. Eu queria que você falasse sobre isso. Como atrair a mão de obra para o açougue? Como valorizar e capacitar esse profissional? Alguém que quer trabalhar no açougue, mas não faz ideia. Já descobriu que o açougue é uma boa fonte de emprego, mas não faz ideia de como trabalhar lá e quer um treinamento. Hoje, onde buscar capacitação? O empresário do ramo que quer abrir um açougue hoje, que acha que é um mercado promissor. Como que ele se capacita? Onde ele procura orientação? Tá certo, Thiago? Daqui a pouco quero que você conte tudo da sua experiência. Combinado. O que é que você teve? Tipo, o que que dono de açougue está quebrando? O que que leva a quebrar? Quais são, digamos assim, os erros mais comuns de quem está nesse mercado, está cometendo? E quais são as oportunidades? Interessa que você falou. Olha aí, as canetinhas emagrecedoras que estão em alta. É uma oportunidade de renda para quem quer empreender no ramo aí de açougues. E o Thiago vai voltar daqui a pouco contando mais. Nós estamos juntos, esse é o seu programa Fora da Caixa, voltamos em instantes.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, pessoal, estamos de volta, fazedores e fazedoras desse meu Brasil, Bahia. Estamos ao vivo pela sua 106.1. Essa é a sua rádio Cardeal FM, que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Eu sou Patrícia Tosta, o programa Fora da Caixa é especializado em empreendedorismo e negócios. Aqui nós conversamos com empreendedores e empreendedoras de todos os ramos que contam a sua experiência e fazem uma troca dos seus conhecimentos, dos seus saberes, para que você, empreendedor, encurte caminho e possa saber como você vai empreender nesse mercado e aprendendo um pouco mais com aqueles que já caminharam um pouquinho mais que vocês. Hoje nós estamos batendo papo com o Marlon Thiago Matos. Ele é um especialista em açougues e supermercados. Hoje ele está falando basicamente de açougues, porque nós estamos num período em que vai estar em alta esse produto. Estamos com a Copa do Mundo, estamos com a aproximação do São João e as festas juninas. Chama assim o pessoal para o milho, para a canjica, para o licor, mas também para aquele churrasquinho nas festas juninas e também para acompanhar os jogos. Então, se você é empreendedor dessa área, saiba o que você pode fazer para alavancar suas vendas. Essa também é uma especialidade do Marlon, porque ele trabalha também também, ó, com rentabilidade. Marlon, voltando aqui agora a falar sobre ter açougue de verdade, o que, que você, então, diz e recomenda? Se puder baixar de novo um pouquinho mais o volume do seu rádio, a gente agradece para te ouvir melhor. Conta pra gente quais são os erros mais comuns de quem empreende no setor de açougues e quais são também o pulo do gato, o que é que eles podem fazer para alavancar venda e renda.
Oi, Gilmer.
Pode falar.
Hoje o mercado vem mudando muito. Igual eu te falei isso, no tema anterior, o mercado vem mudando muito. E hoje sobre rentabilidade é algo...